Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do primeiro trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco o senhor Rodrigo Luz, diretor financeiro e de relações com investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas às mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz, diretor financeiro e de relações com investidores da Eternit. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir.
Olá, muito bom dia a todos. Obrigado por vossas participações em nossa teleconferência. Dando início à nossa apresentação, no slide número 3, aqui, como de costume, nós colocamos os principais destaques que ocorreram no primeiro trimestre, sempre em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O nível das operações se manteve em linha com a demanda de mercado no primeiro trimestre. Nós temos como destaque, como já é de conhecimento dos senhores e do mercado, um aumento de 36% do volume de vendas, que é a estratégia da companhia de direcionar a produção da mineração para o mercado externo, isso em função da não utilização do amianto no mercado interno, então por isso que há esse crescimento de 35,9%. Essa é a estratégia que já vem sendo divulgada nos resultados anteriores, né, e explanado nas últimas teleconferências. Como consequência, a receita da exportação apresentou aumento de 31% no comparativo entre trimestre. Esse crescimento ele é em função do volume e também de uma valorização cambial no PETAX de 3,1% do PETAX médio. Em função de perda de volumes no mercado interno, principalmente no amianto, e nas telhas de fibrocimento, a companhia, em linha com o seu programa estruturado de redução do SG&A, apresentou nesse trimestre uma redução de 15,6%, isso para neutralizar parte do volume e assim manter uma geração de caixa a nível EBITDA positivo nos negócios de atuação. Tivemos no nesse trimestre, na verdade, como evento subsequente, o deferimento do pedido da recuperação judicial, que ele foi nós a companhia entrou com pedido no mês de março e agora no mês de abril o pedido ele foi deferido pelo juiz. A aquisição da totalidade das ações da CSC, e semana passada uma reunião do Conselho de Administração, a qual convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para debater basicamente dois pontos, grupamento de ações e aprovação das contas relativas ao exercício de 2017. Mas isso a gente poderá debater um pouco mais à frente num slide específico. No slide número 4, as vendas do mineral Crisotila. Então, as vendas foram na ordem de 32 mil toneladas no primeiro trimestre. Essas 32 mil toneladas representam uma queda de 16% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Essa queda está basicamente em função da perda do volume de vendas para o mercado interno, em função das indústrias de materiais de construção não usar mais dominante no seu processo produtivo. Em contrapartida, a parte dessa redução foi neutralizada com o crescimento no volume da exportação, que é a estratégia da companhia de escoar sua produção para o mercado externo. Então, com isso, no período, o resultado operacional de vendas do amianto foi uma retração de 16% quando comparado ao trimestre anterior. Nas vendas de telhas de fibrocimento, no primeiro trimestre, o volume de vendas foi de 106,8 mil toneladas, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, uma retração de 36%, que é em função de uma menor disponibilidade de produto decorrente da transição da produção de amianto para fibra sintética. Então, naturalmente, quando você tem uma transição de forma abrupta, como está sendo a nossa, você tem uma menor disponibilidade de máquina e, consequentemente, uma menor disponibilidade de produto. Isso não significa que não houveram pedidos de venda. O que, nesse período que foi impactado, é que a disponibilidade do produto a gente não tinha como abastecer, fazer a entrega desses pedidos. Então, com isso, nós tivemos essa retração de 36%, com volume vendido de 107 mil toneladas. No slide número 6, vendas de telhas de concreto, o volume de vendas foi de 4 milhões de peças, uma retração de 18%. Essa retração ela está fundamentada essencialmente no volume das unidades que foram encerradas no primeiro trimestre do ano passado. Então, para quem está acompanhando no slide número 6, veja que somente o volume de Atibaia é um volume praticamente estável na comparação entre trimestres. E no primeiro trimestre de 2018, a gente não tem o volume das unidades que foram encerradas. Isso é o que justifica a retração de 18% nesse segmento. No slide número 7, receita líquida consolidada. No primeiro trimestre de 2018, o faturamento líquido consolidado foi de 129 milhões, comparado ao primeiro trimestre de 2017, isso representa uma retração de 23%. Essa retração ela é fundamentada na perda do volume do mercado interno dos segmentos do amianto e do fibrocimento, conforme destacado há pouco. Em contrapartida, nós tivemos algumas ações que neutralizaram parcialmente esta perda, que foi um ganho no câmbio. Na comparação entre trimestre, houve um ganho na ordem de 3% no petax médio, e agora com o câmbio nesse patamar, tende a ter uma contribuição maior no faturamento da companhia. O volume de exportação foi maior frente ao volume do ano passado e um repasse de preço para os produtos de fibrocimento em função da migração. Então, ele vem um delta custo em função da migração de amianto para fibra sintética foi repassado para preço. Além disso, no primeiro trimestre de 2018, tivemos um efeito do novo IFRS 15, que é a norma contábil de reconhecimento de perda de cliente, que é a PCLD. Então, tivemos aqui registrado na linha de faturamento, redutor de faturamento, o valor de 1,2 milhão, que quando a gente compara aos trimestres anteriores, não existia esse novo pronunciamento, então acaba ficando não sendo comparado com os trimestres anteriores. Então, esses são os principais destaques que justificaram esta retração do faturamento líquido consolidado. Na margem bruta, nós tivemos no primeiro trimestre uma margem bruta reportada de 28% e uma margem bruta recorrente de 29%. A diferença da bruta reportada para a recorrente são dois itens, são quebras de produtos em função de novas tecnologias e ineficiência fabril por conta da indisponibilidade de produto, conforme eu destaquei no slide de vendas de fibrocimento. E esses dois itens totalizaram 1,3 milhão de reais no primeiro trimestre. Quando a gente compara com o tri anterior, o quarto tri de 2017, a gente tem um ganho de 10 pontos percentuais na margem reportada e um ganho de 7 pontos percentuais na margem recorrente. Este ganho ele está fundamentado basicamente nos dois segmentos de fibrocimento, em função dos aspectos comentados, e na mineração em função do câmbio. Então, com isso, a gente tem uma produção, uma operação ajustada para esses níveis de demanda e fez com que a gente recuperasse 7 pontos percentuais na margem bruta recorrente na comparação do trimestre anterior. Na composição de custos, para aqueles que nos acompanham nas teleconferências, a estrutura de custo ela permanece praticamente inalterada na comparação com os trimestres anteriores. Nós temos fibrocimento como principal contribuição, as matérias-primas de mão de obra, assim como nas telhas de concreto, são os dois principais componentes de custos, e na mineração crisotila, além de mão de obra, temos os materiais acessórios auxiliares para a extração e o beneficiamento do minério. No slide número 9, o EBITDA, então nós tivemos no primeiro trimestre um EBITDA positivo de 4,4. Esse já é um EBITDA melhor do que o reportado no trimestre anterior, que foi negativo de 3 milhões. E apesar da redução dos volumes que foi citado atrás, a companhia, em linha com o programa estruturado de redução do SG&A, manteve as ações em curso e apresentou uma redução no SG&A na comparação entre trimestres na casa de 15,6%. Isso, então, ajudou de alguma forma e contribuiu para este EBITDA positivo, neutralizando assim parte da perda de volume que ocorreu nesse trimestre. No slide número 10, nesse primeiro trimestre, a companhia ainda reportou um prejuízo líquido na ordem de 11 milhões. Quando comparado ao trimestre anterior, esse prejuízo foi de 229 milhões. Evidentemente, no trimestre anterior, houveram diversos itens não recorrentes, como, por exemplo, um registro de impairment no valor de 127 milhões, uma baixa de ágio de 16 milhões. Esses foram os principais itens não recorrentes. E nesse trimestre, nós tivemos ainda um ajuste de reestruturação, que impactou em 600 mil. Além do 1,3 que eu comentei lá na margem bruta, que é quebra de produto em função de novas tecnologias e ineficiência fabril. Então, com isso, o prejuízo líquido recorrente foi de 10 milhões contra os 66 milhões que foram reportados no trimestre anterior. Então, aqui a gente vê nitidamente que 2017 foi um ano aonde boa parte das ações que resultaram em despesas ou custos adicionais em função da reestruturação já caíram, já foram registrados no próprio exercício. E a partir de 2018, os ajustes e os custos que impactarão o resultado, eles serão mínimos, porque a maior parte já ocorreu no ano de 2017. O que falta agora em 2018 são ajustes finos que a companhia executará de acordo com o seu planejamento. No slide número 11, o endividamento, a companhia no primeiro trimestre elevou seu endividamento bruto de 97 milhões para 111 milhões, um crescimento de 14%. Essa elevação foi em função de uma operação que a companhia fez no mercado, com uma captação de ACE para reforçar o caixa e enfrentar esses primeiros meses de recuperação judicial. Então, com isso, a companhia elevou sua posição de caixa de 7 milhões para 34 milhões, justamente para enfrentar esses primeiros meses da recuperação judicial. Com isso, a dívida líquida, ela monta, então, até 31 de março, 77 milhões, com crescimento de 11% frente à dívida líquida que foi reportada em dezembro de 2017. A composição da dívida, 67% dela está lastreada em moeda estrangeira, que a maior parte tem a garantia dos recebíveis da exportação do amianto, e 33% em moeda nacional, que basicamente são operações com bancos de fomento. No primeiro trimestre, essa dívida, mesmo a em moeda estrangeira, estava protegida 100% com as operações do contas a receber da exportação. Bom, no slide 12, nós já tivemos condições na teleconferência anterior de explicar as razões para o pedido da recuperação judicial. Então, para quem teve oportunidade de acompanhar a teleconferência anterior, em 19 de março, a companhia então ajuizou um pedido de recuperação judicial em conjunto com as suas controladas. Esse pedido ele foi deferido em juízo no dia 16 de abril e, consequentemente, aprovado em AGE, pela companhia e pelas suas controladas. Os próximos passos desse pedido agora é a apresentação do plano da recuperação judicial nos autos. Isso deverá ocorrer em 60 dias, ou seja, o prazo já está sendo contado. Então, o deadline que a companhia tem é de apresentar esse plano nos autos agora no começo de julho. E se tudo ocorrer bem, em meados de setembro, deve estar ocorrendo a Assembleia de Credores para a aprovação do plano. Então, basicamente, esses são os próximos passos, do evento da recuperação judicial aqui para o Grupo Eternit. Lembrando que o pedido da recuperação judicial, ele complementa uma série de medidas que foram tomadas, tanto de cunho administrativo quanto operacional, no decorrer deste último exercício, e tem por intuito atender o melhor interesse de todas as sociedades do grupo, preservando então as atividades do grupo, honrando os seus cumprimentos e compromissos assumidos com seus clientes, fornecedores, credores e acionistas, além da própria proteção do caixa da companhia. No slide número 13, nós também tivemos condições na última teleconferência de debater este evento subsequente, que foi a aquisição da totalidade das ações da CSC. Então, em 27 de abril, o Grupo Eternit formalizou a aquisição dos 40% que era detido pela Colcerâmica, pela empresa do grupo Corona, E a partir desse momento, o grupo Eternit passou então a deter 100% de aquisição de participação da CSC. Então, essa operação foi aprovada no mesmo dia pelo Conselho de Administração da companhia, e as condições desta operação elas serão estabelecidas no contrato e inseridas no plano de recuperação judicial que será apresentado perante o juízo da segunda vara de falência e recuperações judiciais da comarca de São Paulo. Então, com o evento da recuperação judicial, a companhia encontrou uma oportunidade de aumentar a sua participação em um segmento que estrategicamente faz sentido para a companhia a longo prazo, e isso vai permitir que essas condições de pagamento sejam inseridas no plano da recuperação judicial, a qual a companhia apresentará neste momento oportuno. E por último, para finalizar a apresentação, no último dia 30 de abril, a companhia ela recebeu um ofício da B3, informando que as cotações da companhia estavam abaixo de R$ 1 em um período consecutivo de 30 dias, que por conta do regulamento de listagem de emissores da B3, a companhia ela deveria então tomar as medidas cabíveis para enquadrar a sua cotação de acordo com este item do regulamento de listagem. Então, dessa forma, a companhia ela realizou no dia 24 uma reunião do Conselho de Administração e que aprovou por maioria o fator de grupamento das ações na proporção de 3 novas ações para se formar uma nova ação. Então, nessa reunião foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 30 de julho de 2018, aonde a Assembleia aprovará este grupamento de ações para, assim, enquadrar as cotações da companhia de acordo com o regulamento de listagem e em atendimento ao referido ofício que foi recebido no dia 30 de abril. Nesta data também, o Conselho de Administração inseriu na pauta a aprovação das contas do exercício de 2017. Como a aprovação das contas é um item de Assembleia Geral Ordinária, em função do pedido da recuperação judicial, a companhia não teve condições de fazer a divulgação em tempo hábil que pudesse ser inserido esse tema na AGO. A companhia, então, agora ela está convocando esta Assembleia para aprovação das contas e destinação do resultado do exercício fim de 2017, para que ela possa cumprir com essa exigência legal e ficar compliance com a lei das SAs. Então, no próximo dia 30 de julho, a companhia, então, realizará esta AGE para aprovar esses 3 itens: o grupamento de ações, a aprovação das contas e, consequentemente, a alteração do Estatuto Social em função da nova quantidade de ações em circulação. Então, o que nós havíamos separado de principais itens e destaques do primeiro trimestre eram esses que foram apresentados, e nós estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A primeira pergunta vem da web, do senhor Jonas Luiz Sucolotti. O nome da ação continua Ether 3?
Senhor João, obrigado pela participação em nossa teleconferência. Sim, o código de negociação continua Ether 3. Sim, a única alteração que há em função da recuperação judicial é que a companhia e suas controladas, ela precisa inserir na sua razão social essa nomenclatura em recuperação judicial. Então, o nome da Eternit, que é Eternit SA, passa a ser, então, Eternit SA em recuperação judicial. Quando for findado esse processo de recuperação judicial, sai essa nomenclatura. Isso para dar ampla visibilidade ao mercado, de que a companhia e seus controlados estão, em recuperação judicial. Mas o Ether 3, ele permanece.
A próxima pergunta vem de Omar Neto, também da web. A pergunta ao prezado RI: como votou cada conselheiro no grupamento de ações? A diretoria que queria um grupamento de 10 para 1 saiu derrotada, com uma votação de 4 a 3 contra. Há um conflito entre o conselho de ADM e a diretoria na cobrança de resultados?
Seu Omar, obrigado pela participação na nossa teleconferência. Na verdade, a proposta do grupamento de 10 para 1, ela não foi vencedora, conforme mencionado por você. Isso não significa que haja conflito. Pelo contrário, alguns acionistas entendem que, para este momento, em recuperação judicial, dado que o plano ainda não foi apresentado e não foi aprovado, há uma volatilidade, uma assimetria muito grande quanto à cotação do papel. Então, por isso que a proposta de grupamento mínimo ela foi estabelecida, porque após a apresentação e aprovação do plano, isso pode mudar. Como a Assembleia está convocada para 60 dias, é tempo suficiente para que o plano seja apresentado. Não vai dar tempo de ser aprovado, mas pelo menos apresentado e o mercado poderá avaliar o plano da recuperação judicial e, consequentemente, refletir isso no preço do papel. Então, por isso, da razão da proposta de grupamento de 3 para 1 ser a vencedora por maioria.
A próxima pergunta da web vem de TH Rashid. Olá, vi que houve uma distribuição de bônus entre todo o grupo de 1.848.000. Para quem foram destinados esses bônus? Do que se trata? E não foi em um momento inoportuno? Em que a empresa aprendeu, acredito eu, os piores números da sua história? Não seria um momento de rever isso condizendo com o momento?
Sr. Rashid, obrigado pela sua pergunta e participação em nossa teleconferência. Nessa pergunta é importante esclarecer dois ou três pontos. Primeiro que a companhia iniciou no ano passado um processo de reestruturação, iniciando pela a chegada do novo CEO. A partir desse momento foi desenvolvido juntamente com o Conselho de Administração, um plano de operação para os negócios do grupo, em especial para o segundo semestre. E o segundo semestre, a companhia ela conseguiu, apesar de todos os esforços em redução de SG&A, adequação da estrutura fabril, administrativa e comercial para a realidade e tamanho do grupo Eternit, conseguiu reduzir o endividamento líquido da companhia em 40% neste período, gerando fluxo de caixa livre e tendo todos os custos da reestruturação. Então, com isso, a remuneração e, consequentemente, o bônus está em linha com as melhores práticas de mercado. Então, a companhia não está praticando nada fora do que é a prática de mercado para o porte, para o segmento e companhias de porte e faturamento parecido com a Eternit. E sobre os resultados, de fato foi o ano com prejuízo expressivo, mas é importante lembrar que boa parte deste prejuízo são itens contábeis que não afetaram caixa, sobretudo os registros de impairment na ordem de 127 milhões. Então, estes itens não recorrentes, existe uma nota explicativa específica aonde esses itens foram reportados e sendo a sua maioria sem efeito caixa. Se houvesse efeito caixa, seria completamente diferente, mas não houve. A partir do momento que houver uma melhoria na economia, esses ajustes contábeis de impairment, eles poderão ser revertidos.
A próxima pergunta também de TH Rachid. Ao diretor de RI, quando serão divulgados os termos da aquisição da compra pela CSC? Parece que o juízo limitou um prazo que essa informação seja anexada ao processo essa semana.
Sr. Rachid, os termos do contrato da operação da CSC, eles serão apresentados ali no plano que a companhia apresentará nos autos. Independente disso, a companhia ela cumpre toda e qualquer solicitação em juízo por parte da RJ. Não só por parte da RJ, como também das outras esferas. Então, no prazo que foi estipulado, a companhia anexará o documento que foi firmado junto à Polcerâmica. Isso não significa que a companhia apresentará neste momento o plano da recuperação. Simplesmente cumprir o pedido que foi feito pelo juiz.
A próxima pergunta vem de Jean Casemiro, da Web. Referente ao comentário de disponibilidade de produtos, neste trimestre, notamos um aumento de estoque. Qual seria o motivo? Qual foi o custo de compra da CSC? Obrigado.
Sr. Jean, obrigado pela sua pergunta e participação em nossa teleconferência. O motivo do aumento dos estoques, ele se dá por condições da mudança de fabricação de telhas de amianto para telhas de fibra sintética. De uma forma bem simples, quando o produto que é feito com amianto, ele sai da máquina, ele precisa de um tempo muito curto. Para cura e rapidamente ele já é disponibilizado para venda. Quando você troca essa principal matéria-prima, o amianto, para a fibra sintética, o produto com fibra sintética ele requer um período de cura maior. Então, esta elevação nos estoques se dá em função deste maior tempo de cura, em função da migração de amianto para a fibra sintética. Que é algo normal, para a fabricação de fibra, com fibras sintéticas. Sobre o custo da aquisição da CSC, este custo e demais informações elas serão, neste momento, apresentadas no plano, que a companhia apresentará nos autos da recuperação judicial.
Próxima pergunta de Jean Casemiro, também da Web. Rodrigo, a companhia não vislumbra a possibilidade de realizar um aumento de capital para reforçar o caixa? Repetindo a pergunta, a companhia não vislumbra a possibilidade de realizar um aumento de capital para reforçar o caixa?
Gé, obrigado pela sua pergunta. Como eu mencionei no slide de endividamento, a companhia ela fez uma operação de ACE no final de março, antes de ajuizar o pedido de recuperação judicial, justamente para reforçar o caixa e para que ela pudesse enfrentar esses primeiros meses de recuperação judicial. É natural, quando uma companhia faz um pedido de recuperação judicial, os seus limites de crédito, tanto com bancos quanto fornecedores, eles são praticamente retirados. Então, a companhia fez essa operação porque o ACE é considerado um título extraconcursal e que não entra no âmbito da recuperação judicial, porque possui o lastro no contra receber da exportação. Passado esse um mês e meio de 2 meses de pedido da recuperação judicial, a companhia ela já vem trabalhando com novos parceiros e desenvolvendo opções de crédito para justamente reforçar o caixa. Então, esse é um assunto de aumento de capital que, no momento oportuno, ele será discutido e avaliado pelo Conselho e submetido aos acionistas da companhia. Mas não seria de bom tom, primeiro, cumprir as etapas do plano da recuperação judicial para depois pensar em algo como aumento de capital. Mas é algo que o Conselho, juntamente com a administração, discute, mas primeiro precisamos cumprir, as etapas do plano da recuperação judicial.
A próxima pergunta da web vem de Guilherme Akira. Como estão as operações da empresa, vendas e recebimento de materiais com a greve dos caminhoneiros?
Guilherme, obrigado pela sua participação em nossa teleconferência. Sobre a greve dos caminhoneiros, é inevitável que toda e qualquer operação de uma indústria nesse país não tenha sido afetada. Isso não é diferente com as nossas operações. Nós, com esse advento da greve, o que nós tínhamos de insumos nas nossas fábricas, eles foram utilizados e hoje a gente não consegue receber cimento, por exemplo, para a produção de telhas, e nós estamos com as linhas de produção de telhas de fibrocimento paralisadas por conta da greve dos caminhoneiros. Com relação à expedição, os poucos caminhões que conseguem chegar às nossas unidades, é feita a expedição dos produtos, mas num nível muito baixo. Então, a gente espera que isso possa se no, normalizar rapidamente para que as operações voltem de uma forma normal, assim evitando grandes impactos para as operações do grupo.
Próxima pergunta vem de Luiz Felipe Cursino, da internet. Há alguns anos, havia um plano de diversificação que avançava na cadeia de valor de produtos para a construção civil. Fábricas foram compradas e abertas. Como está este plano agora?
Luiz Felipe, obrigado pela sua participação em nossa teleconferência. O plano de diversificação, como inclusive foi mencionado em algumas teleconferências anteriores pelo nosso CEO, o segmento de materiais de construção, especificamente a Eternit, passa por diversificação. A companhia tem em seu portfólio alguns produtos como placas cimentícias, painéis UOL, que no futuro isso tende a ganhar espaço e corpo dentro do segmento de materiais de construção. Ainda é uma operação pequena, e que, de acordo com o passar do tempo, a apresentação do plano da recuperação judicial, a companhia voltará a atuar de uma forma mais significativa. Por enquanto, ela tem uma linha de produção na sua unidade do Paraná e atende a demanda de mercado que há. Sobre aquisições, a companhia ela continua aberta a estudando opções e as que ela julgar necessária e fazer sentido dentro do plano de diversificação da Eternit, ela avaliará e estudará com o devido zelo que deve. Mas nesse momento ela precisa cumprir as etapas, a companhia precisa cumprir as etapas do plano da recuperação judicial, e por hora isso a gente estuda, está aberto a essas opções, mas não tem nada concreto.
A próxima pergunta da web vem de TH Rachid. Quantos funcionários a empresa tinha antes e agora, depois do pedido de RJ? Está contratando? Repetindo a pergunta, quantos funcionários a empresa tinha antes e agora, depois do pedido de recuperação judicial? Está contratando?
Rachid, eu vou me permitir, em cima da sua pergunta, de fazer um esclarecimento. O pedido de recuperação judicial da companhia, ele teve basicamente um intuito que é de prevenir eventuais. Historicamente, no Brasil, quando as companhias ingressam com recuperação judicial, ela já está numa situação bastante complicada e não usa o mecanismo da recuperação judicial como uma ferramenta de reestruturação. Então, a companhia, apesar dela estar em recuperação judicial, ela continua com as suas atividades em plena operação. Algumas posições, quando há necessidade, a companhia faz a contratação ou está em busca da contratação dessas posições-chave específicas, mas isso não significa que, pelo fato da companhia estar em recuperação judicial, que ela reduzirá o seu quadro de colaboradores. Se houver uma deterioração nos indicadores, nos aspectos econômicos, sim, a companhia fará. Mas, pelo contrário, a gente tem indícios de melhoria dos indicadores, dos fundamentos macroeconômicos, que, por uma questão de ciclo, isso acabará, refletindo positivamente nos negócios da companhia. Então, a companhia continua em plena operação, nada mudou no aspecto operacional em função da recuperação judicial.
A próxima pergunta da web vem de Otávio Luiz Maioli, acionista. Quais as implicações da totalidade da participação societária da Companhia Colombiana de Cerâmica, Colcerâmica, no que se refere ao patrimônio da Eternit e quais as expectativas para incremento em receitas?
Otávio, obrigado pela sua pergunta e participação. Basicamente, a operação da aquisição dos 40% da CSC terá as seguintes implicações no balanço da companhia. Primeiro, que quando a Eternit detinha 60%, apesar de numericamente representar a maioria, ela não tinha o controle da sociedade. O controle ele era compartilhado com a Colcerâmica. Então, segundo o IFRS de negócios em conjunto, quando você tem um negócio compartilhado, você não pode consolidar os dados deste empreendimento ou dessa sociedade no seu balanço patrimonial. Você registra o investimento e reconhece o resultado desta sociedade pela equivalência patrimonial. Agora, com a aquisição dos 40%, a partir do mês do segundo trimestre, quando a companhia fará a divulgação dos resultados ali no mês de agosto, a companhia consolidará integralmente o balanço da CSC. Então, consequentemente, ela terá um ativo maior e um passivo maior por conta deste empreendimento. E, consequentemente, um faturamento maior, um resultado maior. Então, na prática, é isso que muda com a operação da CSC. A gente passa a ter um grupo econômico maior em função da aquisição da CSC.
A próxima pergunta vem de Fabrício Pereira Leite, acionista. A dívida bruta reportada no balanço está em 111 milhões de reais. A recuperação judicial consta uma dívida de 215 milhões de reais. Qual é a dívida total da empresa e por que esses 215 milhões não estão reportados no balanço? Obrigado.
Fabrício, obrigado pela participação na nossa teleconferência. A dívida reportada no balanço do primeiro trimestre, como eu fiz menção há pouco da operação da CSC, a companhia ela não consolidava até 31 de março, na verdade até o dia 27 de abril, os seus ativos e passivos da CSC. Então, a dívida que é reportada até 31 de março é uma dívida da Eternit suas controladas sem a CSC, em função dessa não consolidação. Com o advento da recuperação judicial, a Eternit, todas as suas controladas figuram no processo da recuperação judicial. E ali, independente de consolidação ou independente de prática, das práticas contábeis, é necessário informar a totalidade de todas as dívidas. Então, a partir do momento que a companhia passar a consolidar os dados da CSC, essa dívida ela aparecerá de uma forma explícita nos balanços. Mas se você der uma lida na nota explicativa de garantias, você vai ver que lá consta de uma forma qualitativa todas as garantias que a Eternit concedeu para a dívida da CSC.
A próxima pergunta da web é de TH Rashid. No balanço do primeiro trimestre, cita-se que alguns imóveis estão na iminência de serem negociados. Pode informar quais?
Seu Rashid, lá no slide operacional de vendas de telhas de concreto, eu fiz uma menção das unidades que foram encerradas da controlada Pégula. Então, esses imóveis que estavam instalados para as fábricas e são disponíveis para venda. Então, basicamente, são esse o imóvel, juntamente com algum outro ativo que a companhia tenha disponibilizado para venda. Nós temos uma nota explicativa referente a esses imóveis destinados à venda, que ali você poderá ter mais informações. Mas basicamente são esses que eu citei.
A próxima pergunta é de Jean Casemiro da Web. Hoje, a empresa está operando em que porcentagem da sua capacidade produtiva? Podemos considerar que, com uma retomada na economia, a empresa teria uma melhora significativa no EBITDA? Poderia operar 100% da capacidade produzida com a estrutura atual?
Jean Casimiro, obrigado novamente pela pergunta. A companhia ela tem condições de operar com maiores volumes com a estrutura que ela tem hoje instalada. Como eu mencionei, em função do processo de migração de amianto para fibra sintética, há naturalmente uma perda de eficiência do processo fabril, com as disponibilidades de máquina. Então, é necessário passar por essa etapa de migração. Então, passando por essa etapa de migração, a qual nós já estamos passando e já temos melhorias nos indicadores de produtividade, tanto de qualidade, a gente tem condições de reportar melhores rentabilidade, melhores volumes e, consequentemente, um melhor patamar de EBITDA. Mas é necessário superar esta fase da migração da produção de amianto para a fibra sintética.
Com licença, senhoras e senhores, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra novamente ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Bom, eu agradeço a participação de todos os senhores em nossa teleconferência. Esta é uma rica oportunidade que os senhores acionistas de mercado têm de discutir com a companhia os negócios do período que foi reportado, assim como as perspectivas. Do ponto de vista de melhoria de indicadores macroeconômicos, a gente tem uma leve melhoria, inclusive é apontado pela Abramat, que considera até o final do ano um crescimento de 1,5%. E como isso, independente do segmento ou do setor que as indústrias de materiais de construção atuam, isso poderá vir de uma forma mais rápida ou de uma forma mais lenta, de acordo com o ciclo de aplicação de cada produto. Independente disso, a companhia ela continua se reestruturando para que ela possa, de uma forma rapidamente, colocando foco e esforço em todos os seus segmentos de operação na busca contínua de melhores resultados e melhor rentabilidade. Então, eu agradeço novamente a participação de todos e a área de relações com investidores está à disposição para aqueles que não tiveram oportunidade de enviar suas perguntas em nossa teleconferência. Obrigado e uma boa tarde a todos.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.